A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo, mas é preciso saber o que é você. Os caminhos que você pode percorrer, o final será o mesmo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. De onde viemos e para onde vamos? Existe lá em cima uma grande planície onde vivem os racionais. Muito maior do que este mundo. Vivem eles com seu progresso de pureza. Sim, puros, limpos, sem defeitos, diferentes dessa bicharada. E nesta planície, havia uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Uns tantos racionais entraram por esta parte várias vezes e foram chamados à atenção. E numa das vezes, não atenderam ao chamado de atenção, começando a progredir por conta própria. E esta parte, não estando pronta para entrar em progresso, começou a deformar-se. O princípio e a origem desse mundo, assim foi, começando a progredir por conta própria, na parte que ainda não estava pronta. Ao invés de irem para frente, foram para trás. Ao invés de irem para melhor, foram para pior, porque esta parte não estava pronta. Então, esta parte começou a deslocar-se da planície. Conforme iam progredindo, veio descendo e veio descendo sempre, até chegarem a essa conclusão que aí está, dentro de um buraco, olhando cá para cima e não sabendo de onde tudo isso surgiu. Conforme iam progredindo, a parte ia descendo mais, e assim foi aos pouquinhos, e eles também se acostumando e achando que iam muito bem. Então, com um certo tempo, conforme iam se deformando, ia a parte da planície baixando cada vez mais, e eles perdendo as virtudes como qualquer coisa que se transforma em outra. As virtudes perdidas começaram a se reunir. Depois de todas reunidas, geraram aí, com o tempo, a formação de uma luz fosca prateada. E quanto mais eles progrediam, mais essa parte ia descendo, mais se deformando. E quanto mais se deformavam, mais perdiam as virtudes e mais esse foco aumentava. E com o tempo, esse foco começou a esquentar. Está aí a origem do Sol. Começou a esquentar aos pouquinhos e eles cada vez mais perdendo as virtudes, e conforme perdiam as virtudes, os corpos iam diminuindo. E esse foco cada vez maior, porque nele iam se reunindo as virtudes que eles iam perdendo. Depois então, de um certo tempo, esse foco cada vez mais quente, e quanto mais quente ficava, mais ajudava a deformá-los. Então, Porfírio, o que é perder as virtudes? Que é progredir por conta própria e perder as virtudes? E o Sol foi, perdeu as virtudes e foi para o Sol? Explica para a gente um pouco sobre isso, por favor.
Essa mensagem inicial do primeiro volume já dá uma noção básica do que é progredir por conta própria. E muitas pessoas que lêem a primeira vez ficam assim meio que perplexas, né? Existe lá em cima uma parte que não estava pronta, e outros livros, em outras edições, às vezes ele diz, existe cá em cima. Até o próprio advérbio de lugar, existem edições do livro que umas mensagens falam que existe lá em cima, e em outras ele fala, existe cá em cima. A grande questão é que o ser humano, na qualidade de habitante do mundo racional, puro, limpo e perfeito, uma criação de Deus, como filho de Deus, na qualidade de filho de Deus, ele tem a liberdade. Essa é a grande virtude, a grande razão da existência da vida, é a liberdade. E alguns, ou uns tantos, como diz o racional, adiante ele vai dizer que na verdade foi uma infinidade de habitantes do mundo racional, como que teimando com Deus, como que ofendendo a própria lei do sistema de pureza, resolveram por conta própria avançar numa parte que não estava pronta para entrar em progresso. Podemos falar um pouco hoje sobre a natureza desta parte que não estava pronta, porque o progredir por conta própria significa objetivamente, conforme você perguntou, Oswaldo, significa abuso da liberdade que Deus deu a todos. Então todos têm essa liberdade e podem progredir por conta própria. Uma parte que não estava pronta, podemos simplesmente ilustrar como sendo uma formação que dentro daquele mundo, que é a planície racional, né, como o racional superior diz, existe lá em cima uma planície racional, e nessa planície racional é um mundo verdadeiro de pureza, limpeza e perfeição, onde as coisas não são estáticas. A pureza, a limpeza e a perfeição não são estáticas. Existe a formação de pureza, existe a formação da limpeza, existe a evolução da perfeição. Tudo vai sendo aperfeiçoado cada vez mais em níveis de grandezas maiores. Sempre isto. É a vida eterna. E a vida eterna não é aquela coisa parada do anjinho que fica flutuando em cima das nuvens, não. É muita atividade, é muito trabalho. Assim nos dá a perceber essa complexidade do que é a pureza. A pureza não é uma coisa muito simples, mas é perfeita. É puro, é limpo e é perfeito. Mas nós já podemos avaliar que na pureza existem construções, existem formações e existe o equilíbrio da vida eterna. E uns tantos habitantes do mundo racional, numa dessas formações que havia nessa planície, passaram do limite. Teimaram, vamos dizer assim, com o verdadeiro Deus, com a força suprema, que existe, né? Realmente Deus existe, que é a força criadora de todos, de tudo e de todos. Houve ali um abuso da liberdade de achar que poderiam fazer melhor. Uma comparação que nós já fizemos, e apenas para que as pessoas procure entender, mas se é puro, limpo e perfeito, por que não está pronto? Ora, está na informação, informação de pureza. É como você tem, por exemplo, mal comparando, você tem hoje, você vai fazer, por exemplo, concretar uma coluna, uma ponte, uma laje, uma coisa desse tipo. O concreto tem o seu tempo de formação, de ganhar aquela consistência para ele poder ser usado. No caso, uma laje. Uma laje, você coloca as escoras, as estacas e o concreto vai. Com 2, 3 dias, ele naturalmente vai ganhar aquela consistência de concreto. Aí você vai tirar as estacas e a laje vai funcionar na forma que ela tem que funcionar. Então, esse progredir por conta própria foi mais ou menos o seguinte. Ó, a turma tirou as estacas da laje que ainda não tinha na sua...
Antes do tempo certo.
Antes do tempo certo, do tempo da pureza, do tempo da perfeição. Claro, isso é apenas uma ilustração, né? Antigamente, nós tínhamos também aquela visão que o João Cruz falava muito na rádio. O João Cruz era um divulgador, foi sempre um referencial na difusão radiofônica da cultura racional, porque ele foi realmente o primeiro, ou se não foi o primeiro, foi aquele que mais atuou inicialmente pela recomendação do senhor Manuel Jacinto Coelho, do Racional Superior na Terra, e ele fazia uma ilustração muito simples que o senhor Manuel aprovava. Olha, não está pronto, é como uma calçada que acabou de preparar o concreto e a massa está fresca e uma infinidade de habitantes resolveu passear aonde não deviam passear. Deformou, e aí a coisa degringolou, né? Mudou a sua forma de ser. Então, o progredir por conta própria é usar algo que ainda não está preparado, e isso teve consequências. Porque esta parte que não estava pronta, ela começou a regredir. Houve exatamente o oposto. porque os habitantes do mundo racional começaram a andar para trás, porque não puderam mais passear ali, não puderam mais voltar. Quer dizer, a própria formação, aí é uma dedução minha, a própria formação nessa ilustração de um concreto fresco, de uma massa fresca, essa própria formação foi solidificando, que era para solidificar mesmo, mas foi solidificando de uma forma deformada, uma energia deformada que impediu que os habitantes retornassem ao mundo racional. Porque, entendam bem, a planície racional é um mundo adjunto ao mundo racional, de onde sai uma infinidade de habitantes que vão passear por conta própria naquela parte. Aquela parte está sendo preparada pelos habitantes do mundo racional. E ali existe, aí sim, nesta parte existe uma força suprema, que é o dono desta parte. Que aí nós vamos conhecer quem é o racional superior, que está cuidando da evolução desta planície. Nós podemos até dizer a verdadeira alma da planície, que é o verdadeiro Deus da humanidade. Por isso é que muita gente às vezes confunde a existência de Deus e a existência do mundo racional. Se todos são puros, limpos e perfeitos, e ninguém é superior a ninguém, porque se todos já são perfeitos, então não há racional superior. Não há racional superior na parte de onde saímos, mas na parte de onde viemos há. Porque aí é onde existe a energia superior a todas as energias. Então na planície racional existe, sim. Compreenderam? Mas no mundo racional é uma coisa só. Então não há máquinas no mundo racional. No mundo racional, isso ele vai nos dar a entender em outros fascículos, não existem mecânicas, não existe raciocínio. Olha, no mundo racional não existe raciocínio. E é isso que a gente precisa compreender muito bem, porque o raciocínio, ele passa a existir na matéria. Na matéria passa a existir o raciocínio. Antes de ser matéria, não havia raciocínio. Por quê? Que é o raciocínio? Definição textual do livro Universo em Desencanto. O raciocínio é um habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio. Portanto, o raciocínio, na melhor compreensão, é matéria. Materialização. No 125º fascículo do Histórico, o racional superior diz assim: para acordar quem está dormindo. É uma lição que começa mais ou menos nesse trecho. Para acordar quem está dormindo. E ele começa dizendo: o raciocínio teve princípio e o raciocínio tinha que ter o seu fim. Então, aí é onde cada um tem que saber o que vai estudar, né? Estou tentando achar aqui, achei aqui o trechinho que fala isto. Para acordar quem está dormindo. É logo a primeira mensagem do 125 do histórico. O raciocínio teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque na matéria tudo é assim. Tem princípio e tem fim. Por que que ele fala assim? Porque o raciocínio é a energia dos habitantes do mundo racional que materializou em forma de máquina do raciocínio. E aí o racional diz assim: e chegou a fase do fim do raciocínio, com a volta do habitante para o mundo racional. Em resumo, é isto que acontece com a finalidade da cultura racional. Então, existe lá em cima, olha, existe, não existia. Existe com os seus habitantes, o progresso de pureza, uma planície racional, e mais uma parte desta planície que não está pronta, que é justamente onde está sendo preparada uma calçada, ou uma viga, o concreto, né, uma formação sólida, e que uns tantos passeando, teimando com a liberdade, usando a liberdade fora do limite, deformou e degenerou, e assim começou o princípio deste mundo. E a primeira coisa que acontece é que estes habitantes, esta infinidade de habitantes, nesta parte, por não poderem voltar ao mundo racional do passeio trágico, que aconteceu a grande tragédia universal, foi exatamente aí. A grande tragédia universal, não puderam voltar, porque aquela formação sólida ganhou consistência e aprisionou dentro daquela parte, uma infinidade de habitantes do mundo racional. O mundo racional poderia esquecer, ah, deixa isso aí, tem muito mais habitantes no mundo racional. Mas o racional superior, o dono da planície racional, o dono, o verdadeiro dono da vida, não perde nenhuma fagulhinha da vida, porque faz parte da manutenção da vida eterna. Não se concebe a perda de uma fagulha que seja, de uma pequena centelha que seja da vida eterna. Então Deus, na sua imensa sabedoria, criou o raciocínio. Compreenderam?
Filho, criou o raciocínio para preservar o habitante, para poder voltar depois, senão se perderia tudo.
Exatamente,
né?
Mas o causador do raciocínio, e aí é que muita gente na hora de estudar, e a gente quando estuda percebe essa diferença, o causador é o habitante, mas quem cria o raciocínio é o racional superior, um raciocínio superior a todos os raciocínios. Eu faço com a comparação no texto bíblico que mais aparece para as pessoas, né? O raciocínio é como se fosse aquele sopro divino, não é? É um sopro divino, um alento para que aquela energia que se materializa em forma de máquina do raciocínio. Quer dizer, compreender essa materialização também precisa compreender o que é o raciocínio. Precisa compreender tudo, na verdade. E essa materialização significa o seguinte: aquela formação sólida é que vai dar origem à matéria. Mais adiante, também, no 21º fascículo da réplica, o racional superior descreve resumidamente o antes de ser matéria. A gente está aqui vivendo no mundo da matéria, a vida da matéria, e não calcula o antes do ser. Mas podemos aceitar perfeitamente que o antes do ser da matéria é energia. Mas não é só uma energia material. Existem as energias antes das questões fluídicas. Porque muita gente enxerga a vida apenas a vida fluídica, mas existe a vida eterna, das energias puras. Então há que se conhecer primeiro tudo isso. O livro Universo em Desencanto apresenta todas, logo nas primeiras, as três primeiras lições, já fala isso, né? De onde viemos, para onde vamos. Na verdade, são as quatro primeiras, porque tem a introdução, né? Então tem o Rosário da Vida, de onde viemos, para onde vamos, e os fluidos. E os fluidos é que dá essa noção do conjunto fluídico que nós vivemos. Então, antes disso tudo existir, é energia. E para existir a matéria, tinha que existir a causa da matéria. E a causa da matéria, o racional superior diz, é uma resina. Resina é antes de ser matéria. E a resina, qual é a causa da resina? Era uma composição que estava em degeneração dentro da planície racional. E antes de ser uma composição em degeneração, era uma formação sólida. Daí essa ilustração do concreto que nós fizemos, né, que é válida, era uma formação sólida da composição da planície. Então a planície racional pura, limpa e perfeita tem a sua composição, tem o seu progresso de pureza, que nós não sabemos descrevê-lo, mas é como se tivesse, está preparando aqui uma parte, uma formação sólida, mas houve uma deformação, deixou de formar no progresso de pureza e passou a formar no progresso por conta própria de uns tantos habitantes, que também você me questionou, né, Oswaldo? E a gente tenta também entender isso, passar isso para as pessoas, o que é progredir por conta própria. Primeiro, nós não conhecemos o mundo racional, mas já podemos avaliar que existe um progresso de pureza e que existe a liberdade, mas existem limites. Isto nós podemos compreender muito bem. E uma infinidade de habitantes passou do limite. E no passado do limite houve consequências. Mas quem sofre as consequências? O verdadeiro Deus? Não. Quem sofre as consequências são justamente os causadores dessa transformação de uma forma diferente. Por isso é que ele diz, em vez de irem para a frente, foram para trás. Começaram a regredir. Mas por que tiveram que regredir? No sentido de regressar. Mas regressar por causa de quê? Porque não podiam voltar. Não podiam voltar, é assim que diz o racional superior. Chegou um ponto no progresso por conta própria que não puderam voltar. Não pode voltar, então aí teve que continuar o progresso por conta própria. E aí o verdadeiro Deus, a divina...
Um novo progresso.
Um progresso diferente, um progresso artificial. em que teve que ser articulado um segundo mundo, e aí é que entra a formação de segundo mundo, por devida a essa imprudência, ou desobediência, ou rebeldia, ou coisa do gênero, que a gente queira entender. Eu progredi por conta própria, mas aí se tornou necessário.
Porfírio, aí o ouvinte vai perguntar assim, mas era puro, limpo, perfeito, errou, abusou? Não era puro, limpo e perfeito? Como é que ele errou?
Exatamente. A própria essência da liberdade criada por Deus significa dizer que, no mundo racional, por ser a liberdade a criação divina número um, não há coação da liberdade. Esse é o grande enigma da gente compreender o porquê que este mundo existe. Não há coação de liberdade no mundo racional, nem na planície racional dos que lá ficaram. Mas os que passaram do abuso da liberdade não foram coagidos, mas foram advertidos. Muitas vezes, diz o racional superior, porque o racional superior é que acompanha o progresso de tudo, de todos que entraram nessa parte. Não é poucos, não, é uma infinidade. E ele diz e advertiu e disse, vocês vão se dar mal. E todos quiseram continuar assim mesmo, mas por que quiseram? Aí é que vem o nosso enigma de compreender. Provavelmente, aí na parte que nos toca, porque nós somos os rebeldes, nós é que estamos aqui sofrendo as consequências do que fizemos para nós e não Deus. O verdadeiro Deus não vem, não está aqui sofrendo essas consequências. Não é? Depois nós vamos entender como que nós ficamos sabendo disso. Mas se nós estamos sofrendo as consequências disso, foi porque tivemos a vontade de progredir e a garantia do verdadeiro Deus de que isto não ia dar certo, mas nós poderíamos retornar. Porque a teimosia ou a rebeldia é igual o filho pródigo, né, Oswaldo? Me corrige aquela questão do filho pródigo, porque sabe que o pai sempre o acatará de volta. Mas vejam bem, esta história que nós estamos aqui colocando não é na criação do segundo mundo, é na criação do primeiro mundo, da verdadeira origem, que ninguém sabia ainda como era. Porque existem as criações bíblicas, a Gênesis do segundo mundo, que estão mais ou menos adequadas e em conformidade com a do primeiro mundo, porque Deus é um só. E as criações que foram feitas, ou as revelações que vêm sendo feitas, são revelações preparatórias que vão preparando o ser humano para ele chegar à conclusão de que ele é o verdadeiro culpado da existência deste mundo e não Deus, como se dá a perceber na criação da Gênese, das religiões. Embora sejam diferentes, todas elas têm uma coisa comum: Deus criador de todas as coisas, o grande arquiteto, como é na maçonaria.
E Porfírio,
como se, só para concluir aqui, Oswaldo, como se Deus tivesse coragem ou o desequilíbrio de criar um mundo de sofrimento e de dor, de colocar os seus filhos em provação, que a própria doutrina kardecista parte do princípio de que Deus colocou os espíritos neste mundo, encarnando e reencarnando, para serem provados pelo sofrimento. Ora, se um pai verdadeiro iria fazer isso com os filhos dele? Certamente que não. Mas nós estamos sofrendo? Estamos. Deus existe? Existe. O pai verdadeiro existe? Existe. É o racional superior. O verdadeiro pai de toda a humanidade, é o dono da planície racional, aonde todos estão sendo formados. Ora, mas então por que do sofrimento da morte? Ora, é por causa exatamente do abuso da liberdade.
Mas quando vivíamos no mundo racional, a gente também não sabia o que era sofrimento.
Esse é outro detalhe do porquê do progredir por conta própria, do porquê não atender às advertências do racional superior. E ele explica isso para nós. Mas quiser assim mesmo progredir, porque um puro, limpo e perfeito não sabe qual é o sentido do sofrimento. Também é uma ótima informação para mostrar às pessoas que todos têm o direito do uso da liberdade, do livre-arbítrio, não é? E que muitos chamam o livre-arbítrio de liberdade, mas a gente pode falar um pouco também sobre isso, é que na natureza divina, falar de sofrimento, só mesmo o verdadeiro Deus para poder advertir e dizer o que era o sofrimento. Por quê? Porque ele podia avançar no passado, no presente e no futuro. Por ser um raciocínio superior a todos os raciocínios, ele podia perceber já naquela formação inicial o que teria que acontecer, toda a formação como iria acontecer, e avançar e ver adiante, aonde a deformação ficou completa, que todos iriam passar pelas provações que todos estão passando, não pela vontade dele, mas como consequência do mundo que vai, e estava para ser criado.
A sequência da escolha.
E tinha que ser criado a si mesmo. É como que, entre aspas, Deus não tem, nem tem mente, não é um pensamento, mas ele teria, ou tem, especular isto é apenas uma especulação, mas ele tem já desenhado na sua existência tudo que existe dentro do mundo racional. E a planície racional é adjunta, mas está dentro do mundo racional. Então, tudo que aconteceu e está acontecendo, que para nós é futuro, para Deus é apenas um peteleco de um tempo, de uma eternidade. Então, já está tudo desenhado, tudo que vai acontecer já aconteceu para Deus, porque ele já sabia disso tudo. Então, ele tinha como dizer o que era o sentido do sofrimento. Mas ninguém... Nenhum daqueles habitantes, mesmo sendo puros, limpos e perfeitos, poderiam saber o significado do sofrimento. Por isso é que houve esse progresso por conta própria. Por isso é que todos quiseram progredir por conta própria. E assim nós podemos compreender racionalmente que a existência deste segundo mundo é, na verdade, a consequência dos habitantes que aqui estão materializados, e não porque Deus quis fazer a este mundo. Deus fez um mundo puro, limpo, perfeito. Deus criou os seus habitantes, os seus filhos, o verdadeiro Pai, e nunca Deus colocou os seus filhos em provações. Deus nunca colocaria os seus filhos para sofrer no mundo, de purgar os pecados e coisas do gênero. Não é a vontade de um pai querer que um filho sofra. Se na matéria, hoje, nós somos deformados, degenerados, enfraquecidos, não há este pai que queira o sofrimento do seu filho, por que que o verdadeiro Deus, que é o verdadeiro pai de toda a humanidade, haveria de querer ou haveria de condenar os seus filhos ao sofrimento e à morte? Ou preparar um mundo aonde os seus filhos iriam expiar seus pecados? Não existe essa condição. O verdadeiro Deus é sabedoria, é amor, e a existência, a finalidade da existência de Deus é uma coisa só, e tudo volta ao seu estado natural. Apenas houve uma descida, né? Como nós diríamos, desceu, mas tudo volta ao seu estado natural, porque tudo está dentro do mundo racional, porque tudo é de origem racional. E a garantia de que todos que aqui estão neste mundo voltam ao mundo racional, esta garantia está no raciocínio que a divina providência acompanhou a transformação que aconteceu naquela parte que não estava pronta, causada por essa infinidade de habitantes. A divina providência garantiu, com o raciocínio, materializando o raciocínio em forma de máquina do raciocínio, para que com a evolução dos tempos chegasse toda a humanidade a compreender o significado real da nossa existência. Toda a nossa existência na vida da matéria sempre foi em função da matéria. Por isso se diz, materializaram. Então, no princípio, antes da existência da forma que esse mundo existe, houve uma materialização de uma máquina, de um raciocínio, que o racional superior descreve já nessas páginas iniciais, quando a vida daqueles habitantes formou um foco de luz, ou seja, as virtudes foram reunidas num foco de luz, foi gerado o calor da vida do segundo mundo, porque no primeiro mundo não existe calor. Esse é um outro detalhe muito importante. Não havendo calor, não há máquinas, não há desgaste. Não havendo desgaste, todos são eternos. Então, o mundo de onde nós saímos, puro, limpo e perfeito, não existe raciocínio, não existem máquinas, não existe calor. Então, quando começa a formar o foco de luz, começa a formação da primeira máquina, que forma o calor. E toda máquina produz calor. Aí torna-se uma lei termodinâmica. Eu diria até que no primeiro mundo não existe a termodinâmica, não existe o calor. Então o progredir por conta própria foi também, primeira consequência, formar o calor. O calor veio deformar aquela parte que veio descendo e deformar os habitantes que estavam dentro dela. E assim vem a história da verdadeira origem da humanidade. E aí tudo vem se formando, se transformando, mas tudo sendo acompanhado pelo verdadeiro Deus, que exatamente no raciocínio, porque a materialização do raciocínio pelo verdadeiro Deus é o sopro divino que vai levar de volta todas aquelas energias que se extinguiram no princípio da formação deste segundo mundo e que agora nós sabemos como voltar, ligando a ele.
E a música que nós vamos ouvir fala sobre isso, que saímos da planície racional, viemos para nesse mundo. A música é Universo em Desencanto, com Tim Maia.
Da planície racional, uns descerão sem razão, quando o sol começava. Nasce o homem e a mulher, da resina e da goma, quando o mar começava. Nasce estrelas lá no céu, e a lua seu papel fez, o vento esfriar. Noite vai ficar quando o mal começava. E fim durava. O que acabou não se acabava. A lição foi mal passada. Quem aprendeu não sabe nada. No entanto, afinal, chega a fase racional. Leia o livro, vai saber o que realmente é viver, quando bem começava. E fim durou, e fim durava, o que acabou não se acabava. A lição foi mal passada, quem aprendeu não sabe nada. O fim durou, e o fim durava, o que acabou não se acabava. A lição foi mal passada, quem aprendeu não sabe nada. Disseram que sabiam das coisas, mas no entanto não sabem de coisa nenhuma, pura inconsciência. Mas vão saber agora, brilhantes passos, brilhantes dias, brilhantes horas. É pra já, que coisa linda, é pra agora. Vamos entrar em contato com os nossos irmãos, puros, limpos e perfeitos, eternos do supermundo, da planície racional. Leio o livro Universo em Desencanto.
Terceiro Milênio, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Universo em Desencanto com Tim Maia.
Exatamente, de onde uns tantos desceram sem razão.
Saíram da planície racional?
Pois é, saíram sem a razão. Por quê? Porque abusaram da liberdade. E a liberdade é a razão superior que Deus garante que todos têm que ter a liberdade.
Porfírio, inclusive, nesse mundo aqui, a liberdade é uma imposição da natureza.
Exatamente. Esta é a grande comprovação do enredo deste histórico que o Racional Superior vem revelar para toda a humanidade agora, no terceiro milênio, provando e comprovando que o verdadeiro Deus, dono desta planície, não é culpado do sofrimento de ninguém, mas garante o uso da liberdade, porque até hoje o ser humano tem o uso da liberdade, tem o livre-arbítrio. Mas este livre-arbítrio, podemos falar um pouco sobre ele, Oswaldo? O livre-arbítrio existe quando nós estamos vagos, vagando na incerteza das coisas. Quando nós pensamos e imaginamos, o livre-arbítrio se faz necessário. Por que a gente tem que ter o livre-arbítrio? O livre-arbítrio foi criado, foi nos garantido, na materialização do raciocínio, dentro do projeto que tudo vem se transformando, materializando. O livre-arbítrio é uma derivação da liberdade. Ele não é a liberdade. É o abuso da liberdade. É o transbordamento da liberdade, o transbordamento natural. Então, o livre-arbítrio, ele pressupõe uma escolha. E ele só vai ser usado quando a gente não conhece. Por isso é que o pensamento é livre. O pensamento e a imaginação, que são as duas primeiras máquinas para lapidar a criação divina que está sofrendo as consequências dessa que fez para si, que uns tantos habitantes fizeram para si próprios essas consequências. Então o livre-arbítrio é aquela coisa do pensamento entre o ser ou não ser, fazer ou não fazer, ler ou não ler, estudar ou não estudar, matar ou não matar, salvar ou não salvar. Sempre vai haver duas opções, porque o pensamento é exatamente a incerteza, e a pessoa sempre terá que escolher entre uma coisa e a outra. Você vai ter que escolher se quer ou não quer ler este livro, O Universo em Desencanto. Mas tenha certeza de uma coisa: o dia que você escolher ler este livro, você vai encontrar o uso da liberdade sem ter que escolher. Porque o desenvolvimento do raciocínio acaba com o livre-arbítrio. Veja se você está entendendo o que eu quero dizer. Porque o desenvolvimento do raciocínio, por que que ele acabaria com o livre-arbítrio? Porque quem desenvolve o raciocínio conhece. E quem conhece não tem que escolher.
Vai direto no certo.
Vai sempre no certo. Porque o desenvolvimento do raciocínio é o conhecimento do certo. Por isso o raciocínio é uma coisa só. Então não tem que ter livre-arbítrio. Para que livre-arbítrio se eu sei o que eu tenho que fazer? Essa é a essência diferente.
Porfírio, inclusive o livre-arbítrio, ele te dá a escolha. E às vezes essa escolha não é acertada, né? Às vezes é errada, para você ser lapidado para evoluir mais ainda.
Exatamente. Este livre-arbítrio que nós passamos a usar na matéria, seres materializados, aí tem a questão do karma. Próprio karma. Aí a doutrina espírita explica muito bem isso. A doutrina kardecista, a filosofia dos Vedas, dos orientais, todos eles estão muito perfeitos. Eles só não tinham exatamente era o conhecimento da verdadeira origem. Somente isso que faltava, que a cultura racional está trazendo agora. Então a cultura racional vem completar, não vem dizer nada contra. Então essa questão do livre-arbítrio vem da questão karmática que a pessoa criou, e ficam discutindo se a pessoa tem ou não tem livre-arbítrio, porque ela vai ser induzida naquela encarnação, ela vai ser levada pelas dívidas das vidas pregressas, ela vai ser levada a escolher aquilo que ela tem que escolher para pagar aquilo que deve. Mas em algum momento ela tem o livre arbítrio e a liberdade de poder escolher a forma de pagar, inclusive. Porque senão, já teriam todos que nascer condenados, quando ninguém nasce condenado pela a lei da liberdade. A condenação está na sua decisão anterior. Então, qual foi a primeira decisão anterior de uns tantos habitantes do mundo racional? Progredir por conta própria. Essa é a primeira decisão anterior. Então, aí pode-se chamar de livre-arbítrio. Porque havia diante deles a opção de progredir ou não progredir. Houve essa dualidade. Progredir por conta própria ou progredir seguindo a lei de Deus. Do mundo racional, do mundo da pureza, da limpeza e da perfeição. Aí foi o primeiro uso do livre-arbítrio. Evidentemente que esse primeiro uso tem consequências do que vai acontecer. Mas existem outros momentos em que há a escolha também, que aquele ser materializado, que passa a se transformar, ele tem momentos em que ele tem o livre-arbítrio, que não é o sistema que vai dizer para ele, mas ele vai agregar ao sistema a dívida, se ele fez a escolha errada, ou vai tirar a dívida se ele fez a escolha certa. Porque existe ainda a questão da escolha certa e da escolha errada. Na maioria das vezes, o livre-arbítrio é induzido. Mas existe o livre-arbítrio livre. Porque senão ninguém poderia sair deste mundo. Essa é a tese que eu tenho certeza que eu não estou errando. E tenho certeza que não estou sendo contra a tese de pessoas que dizem que, como diz a pessoa assim, que o Alá já sabe o que está escrito, já sabe que a pessoa vai escolher. De certa forma, sim, existe aquela parte do karma agregada à formação do ser materializado naquele transe, naquela conta do rosário, que hoje nós sabemos é uma conta de um rosário. Mas existe o livre-arbítrio de, por exemplo, escolher a cultura racional ou não. Então, a pessoa tem o livre-arbítrio de se recusar a se conhecer. E aí, essa questão não é induzida pelo karma. Essa questão de escolha, hoje, é uma escolha existencial. Você tem a liberdade garantida por Deus, independente de você ser um grande sofredor ou não, independente das dívidas que você tem ou não tem. Claro, tudo tem que ser acertado aqui primeiro, mas você pode escolher. Senão ninguém poderia se salvar, porque cada vez mais a pessoa está escolhendo errado, cada vez mais ele vai fazendo dívidas e cada vez mais vai tendo que pagar mais, e aí ninguém sai daqui. Então, Deus na sua infinita sabedoria, por isso ele diz a última chance da vida da matéria, dos materializados, está sendo dada agora, o uso da liberdade para que todos tenham a garantia de usar o livre-arbítrio da forma certa. Porque tem o livre-arbítrio que acerta e tem o livre-arbítrio que erra. Então hoje temos diante de nós, a humanidade, voltar para o mundo racional ou continuar progredindo por conta própria, teimando da forma que começamos lá no uso da liberdade. Então é um uso de livre-arbítrio hoje você pegar o livro Universo em Desencanto, nessa compreensão do uso da liberdade. E por isso Deus não condena ninguém a ler o livro. Mas aqueles que fazem por onde, e o fazer por onde é individual, tem garantido por Deus a possibilidade do retorno, mesmo que pareça muito difícil. Porque às vezes a pessoa arrumou tanta dívida que até para o verdadeiro Deus fica difícil de negociar. Mas, com boa persistência, a decisão está no ser. Se ele tiver a coragem, que aí depende de coragem, porque tudo conspira para ele não ter essa coragem, na verdade é isso, o sujeito está endividado, está viciado, está drogado, é difícil, ele não tem força para tomar a decisão certa, por isso é que quem se conhece e sabe disso, sempre tem que ter o máximo de paciência e estar insistindo para que todos tenham essa oportunidade. Mas, na verdade, quem vai tirar a pessoa daquela situação que cada vez fica cada vez pior, vai se agravando cada vez mais, consequências negativas em cima de consequência negativa, negativismo, chamando negativismo, mas quem vai tirar a pessoa desse negativismo todo é a própria pessoa. E ninguém mais, nem mesmo o verdadeiro Deus, tem a possibilidade de tirar. Tem negociações, tem possibilidades, tem tudo. Mas a pessoa tem que dizer assim, eu quero que me tire daqui. Porque quando a pessoa está sofrendo demais, é assim, se existe alguém aqui em cima, pelo amor de Deus, me tire daqui.
E nós temos cabe com o meu sofrimento.
E eu acho que nós temos, eu tenho certeza, e conheço muitas pessoas que realmente tomaram essa decisão. E aí é onde se tornam abnegados daquilo que vinham fazendo. Do progresso por conta própria. O grande enigma hoje da humanidade está exatamente em compreender o que é progredir por conta própria e o que é progredir dentro das leis do primeiro mundo, da unidade, da pureza, do puro, limpo e perfeito. E se querem uma antecipação, Oswaldo, me permita, eu cortei o que você ia falar aqui, perdão, mas é que na mesma hora chegou uma resposta intuitiva que prova que a cultura racional vem mostrar para o ser humano os princípios básicos, o tripé da solução deste enigma. Qual é esse tripé? Encarar o próximo como a si mesmo, fazer o bem e não olhar a quem, né? Encarando o próximo como a si mesmo e tendo Deus acima de todas as coisas. Este é o tripé do terceiro milênio, que aí está a prática e a salvaguarda que os sofredores que estão neste mundo materializados têm o direito do uso do livre-arbítrio para voltar. Fora isso, o livre-arbítrio não existe. Hoje não existe mais porque o sujeito vai assistir aquele programa de TV porque ele é induzido, ele vai comprar aquele produto porque ele é induzido, ele não tem mais livre-arbítrio e aí está tudo certo. Essas filosofias falando do livre-arbítrio que ninguém tem. Não tem mesmo. Mas na hora de decidir se quer continuar neste mundo ou sair, aí existe. A garantia está aí. É o uso da liberdade que nos trouxe aqui, então... Se abusou, pode voltar.
Pô, filho, mas ele pode chegar também pela dor ou pelo amor.
Exatamente, a dor é que vai nos fazer suplicar a benevolência do Ser Supremo. E não é o que a gente imagina, mas sim aquilo que ele determina. E ele nos dá, na cultura racional, a planta, o mapa e a bússola para que a gente possa sair desse quadro enigmático desta existência, compreender a razão de tudo que existe nesse universo, desenvolver o raciocínio que é exatamente esse, de se eu estou aqui porque eu abusei da liberdade, o outro também está. E se ele abusou da liberdade e eu abusei, e Deus não foi contra a minha liberdade nem a liberdade dele, eu também não posso ser contra a liberdade dele. Aonde a gente começa a encarar o próximo como a nós mesmos. Eu estou no uso da minha liberdade e aquele outro, meu semelhante, também está. Eu estou vendo ele sofrer, mas eu posso dizer a ele, olha, se você quiser parar de sofrer, você pode usar a sua liberdade. E se você quiser, aqui está a explicação, na cultura racional, do porquê do abuso da liberdade e as consequências que está nesse mundo todo. Deus existe e é muito melhor do que aquele que a gente imaginava na fé e na crença, que cada religião tinha a sua forma de ver, mas todos permaneciam colocando Deus entre o bem e o mal. E Deus não está nem entre o bem, nem entre o mal. O verdadeiro Deus está acima do bem e acima do mal. E quem se liga a Deus pelo desenvolvimento do raciocínio, se torna acima do bem e acima do mal, porque quem raciocina, ligado na energia racional, é filho de Deus. E filho de Deus não sofre, filho de Deus não erra. E assim vamos provando e comprovando com a nossa própria existência que todos são filhos de Deus. Quem quiser parar de errar, pode parar a hora que quiser. Quem acreditar, pode ser contemplado ou não, porque Deus diz assim, o verdadeiro. Não adianta acreditar, adianta é conhecer. E há 2000 anos, o próprio apóstolo João falou isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é a verdade do segundo mundo que ele estava se referindo, é a verdade do primeiro mundo. E qual é a verdade do primeiro mundo que todos vão conhecer? Exatamente esta que a cultura racional está dando a todos. Todos são um raciocínio materializado. E por todos serem um raciocínio materializado, todos são filhos de Deus. E por todos serem filhos de Deus, todos merecem o amor de Deus. Então seja igual Deus. Pratique o amor de Deus, encarando o próximo como a si mesmo, porque todos têm raciocínio. Fazendo bem, não olhando a quem. Advertindo todos, porque Deus advertiu você e a mim. Então todos têm que ter este desenvolvimento. E assim chamamos o desenvolvimento fraternal. A humanidade tem o seu desenvolvimento fraternal, não mais aquele desenvolvimento por conta própria. Resumindo, o que é o desenvolvimento por conta própria? Cada um por si e Deus por todos. Que diziam, cada um faz a sua parte e Deus por todos. Não, aqui não. Na cultura racional é todos ligados ao verdadeiro, fazendo o que o verdadeiro faz por todos.
Um por todos, todos por um.
Um por todos, todos por um. Então está na hora do materializado compreender que errou para contra si próprio, e que, ao se encontrar com o verdadeiro, no juízo final, que aqui estamos vivendo o dia do juízo final, vai dizer se quer subir ou se quer continuar descendo. E aí a liberdade continua em uso. E este livre-arbítrio existe. Pode ser o único, mas é o único livre-arbítrio que a gente pode usar hoje com garantia. Eu resolvi ler este livro. Eu me recuso a ler este livro. Este é o livre-arbítrio que todos têm. Por isso, todos devam ser advertidos, mais uma vez, e que, se formos advertidos, né, Oswaldo? Aquela velha história, se quando éramos puros, limpos e perfeitos, e fomos advertidos, e deu no que deu, hoje continuamos sendo advertidos da mesma forma, e vai dando no que dá. É o que a gente vê por aí.
Não vamos pagar para ver, né?
Então, quem quiser pagar para ver, continue usando o seu livre-arbítrio condicionado, aí onde existe uma razão suprema da gente poder ajudar. Aqueles que não usam o livre-arbítrio, que não existe, que é aquele tal induzido, é um livre-arbítrio, é uma escolha, mas não é uma escolha que ele fez por si próprio. É uma escolha que ele faz porque alguém o obrigou a fazer aquela escolha. Então, você tem que matar aquela pessoa ou aquela forma de vida porque você é induzido pelas circunstâncias a matar. Então, não é um livre-arbítrio, na verdade. O livre-arbítrio é você poder, hoje, eu poderia dizer, realmente é você poder deixar de ser dessa forma que é, sem livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio existe somente para dizer, olha, eu posso escolher viver nesse mundo sem livre-arbítrio, porque está constatado que o sujeito que está matando o outro ali, ele mata para sobreviver, ele não está usando o livre-arbítrio, ele está sendo induzido pela natureza a praticar aquele ato. Ele poderia deixar de matar? Sim, mas ele não pode escolher, porque se ele deixar de matar, ele morre. E aí, então, o instinto da sobrevivência diz que ele vai matar. E tem aqueles que matam, às vezes, até nem tanto por instinto. Já é por maldade mesmo, por covardia, criando suas dívidas, e aí, mas não é livre-arbítrio, porque é a forma dele pagar o que deve. Quer dizer, não deixa de ser uma coisa induzida. Os teólogos, os grandes teólogos, dizem isso. E a cultura racional consagra isso. Mas existe o livre-arbítrio que você pode usar, meu amigo. O livre-arbítrio de escolher. Eu não quero mais ser dessa forma que eu sou. Então vai buscar a última energia que existe lá dentro de você, porque você é um ser materializado, e pode decidir. Eu quero me conhecer. Este livre-arbítrio você pode usar. Não há nada que possa atrapalhar você depois que você toma essa decisão. E aí vai ser sofrido. Depende do quanto você estava devendo. Todos têm o seu trabalho, né? O seu progresso de retorno. Vai ser sofrido, sim. Mas fazendo por onde, tem a garantia do verdadeiro Deus. Então, fazer por onde é tudo, e não acreditar. Porque aqueles que acreditam que isso vai acontecer, e vão descer, porque não exerceram a causa primeira, que é o uso da liberdade. E a crença inibe o uso da liberdade. Verdade seja dita. Aquele que crê deixa de usar a liberdade. Então ele não está usando aquilo que Deus criou para ele resolver a coisa. É o complemento. Só para caracterizar bem isto, Oswaldo, tem aquela questão, eu não sei o versículo da Bíblia, mas tem aquela questão que é muito forte. De que adianta a fé sem a obra? Eu tô mentalizando isto no que eu estou explanando aqui, porque as pessoas às vezes pensam que a gente é contra a crença. Não, não somos contra a crença. A crença só tem sentido na medida que você vai trabalhar aquilo que acredita. Então eu fazer por onde, é o que eu estou aqui dizendo. Se não fizer por onde, não volta. Não importa o tamanho da obra que você está fazendo, se é boa ou se é má. Isso são julgamentos parciais, induzidos. Ah, você foi um fascínor, foi um bandido. Mas você teve que. Então você tinha motivos para ser assim. Você foi induzido a isso. A mãe que mata para alimentar a sua cria, ela não pode ser condenada por isso. É a fêmea buscando a sua cria, a sobrevivência.
Filho, inclusive, a gente sabe que tem os instrumentos do mal, né? Eles são maus porque eles têm que ser induzidos por alguma coisa que tem que ser assim.
E esses instrumentos do mal foram criações do mau uso da liberdade, bem entendido. São consequências criadas pelo nosso próprio livre-arbítrio. Por isso é que o verdadeiro livre-arbítrio hoje, na cultura racional, só existe um. Ou você desiste de viver a vida da forma que é, ou você continua na vida do jeito que é. Então, o restante já é tudo consequência, já é carta marcada, a natureza boa ou má que a pessoa tem, já é coisa de vidas pregressas, ou de que vai ser, das dívidas, tudo isso já está marcado, perfeitamente. Mas existe o fazer por onde, e o fazer por onde é tudo. Seja bom, seja mal, desde que faça por onde, vai prestar contas ao verdadeiro Deus. Mas nas contas do verdadeiro Deus, não nas contas daqueles que se fizeram abusadamente representar Deus. Deus não tem representantes na Terra. Essa é a grande questão. Vamos estudar a cultura racional, né, João?
Não perca tempo. Conheça a cultura racional, o livro Universo em Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite. Bom final de semana. Um bom domingo. Salve. Tchau.
O mundo se transformando bem depressa, pode crer. Do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo. Mas é preciso saber o que é você.